Presidente Nelson bate recorde. Velório de Fred Rincón em cidade natal arrasta multidão na Colômbia. Casa aberta do Templo de Washington DC inspirou visitas a eventos e lugares sagrados de outras religiões. Elder Dieter Uchtdorf realiza devocional com ucranianos abrigados na Polônia. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 77 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação, em três horários. Às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente, aos domingos. Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski. Apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Grushka. No momento esportivo com Daniel Tomé, Rádio Exaltação retoma transmissões ao vivo de esportes. Presidente Nelson bate recorde. Aos 97 anos, 7 meses e 6 dias, em 14 de abril de 2022, o presidente Russell M. Nelson se torna o mais velho dos 17 presidentes da Igreja de Jesus Cristo, ultrapassando o presidente Gordon B. Hinckley. Em seus 4 anos e 3 meses como presidente da Igreja, presidente Nelson viajou 185 mil quilômetros, visitando 35 países em 6 continentes, se reunindo com líderes governamentais e religiosos, bem como santos nos últimos dias em grandes e pequenos eventos. Ele também liderou a igreja durante a pandemia de Covid-19, ministrando por meio de videoconferências e transmissões online. Tendo pedido aos santos nos últimos dias que coligassem Israel em ambos os lados do véu, presidente Nelson também anunciou 100 novos templos, incluindo 17 deles durante a recente Conferência Geral de Abril de 2022. O presidente Nelson foi apoiado e ordenado como 17º presidente e profeta de a Igreja de Jesus Cristo no domingo, 14 de janeiro de 2018, na sala superior do Templo de Salt Lake. Antes de seu serviço como presidente da Igreja, o presidente Nelson atuou como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos a partir de 15 de julho de 2015, até o seu chamado como líder da Igreja. Ele atuou como membro desse quórum desde 7 de abril de 1984. O Elder Nelson já ocupou vários cargos de responsabilidade na Igreja. Serviu como presidente da Estaca Bonneville de 1964 a julho de 1971, quando foi chamado presidente-geral da Escola Dominical. Antes de seu chamado para o Quórum dos Doze, servia como representante regional designado para a região de Kearns, região de Utah. Ele já havia servido como representante regional na Universidade Brigham Young. O Elder Nelson nasceu em 9 de setembro de 1924, filho de Marion C. e Edna Anderson Nelson. Ele e a primeira esposa, Denzel White, têm 10 filhos. A irmã Nelson faleceu em fevereiro de 2005. Em abril de 2006, ele casou-se com Wendy L. Watson. Presidente Nelson e irmã Wendy Nelson falarão aos jovens adultos em um devocional mundial. O presidente Russell M. Nelson, profeta de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e sua esposa Wendy W. Nelson falarão aos jovens adultos de 18 a 30 anos durante um devocional mundial, no domingo, 15 de maio de 2022, às 21 horas, horário de Brasília. Os líderes locais são incentivados a determinar uma data e horário de transmissão que melhor se adapte aos jovens adultos de sua área. Essa será uma importante oportunidade para que os jovens e membros da Igreja em todo o mundo possam ouvir novamente os ensinamentos sagrados do nosso amado profeta. Velório de Fred Rincón em cidade natal arrasta multidão na Colômbia. Na edição passada do jornal relatamos sobre o acidente de Fred Rincón e ainda durante essa semana lançamos em um break news a triste notícia da morte de nosso querido irmão. Ouça agora as notícias atuais sobre os demais acontecimentos. O velório de Fred Rincón, ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, arrastou uma multidão em Buenaventura, cidade natural do jogador. Neste sábado, 16, na Colômbia. Centenas de fãs acompanharam o cortejo do corpo do atleta pelas ruas da maior cidade da zona portuária da Colômbia, até o ginásio Roberto Lozano Batalha. Inconfabulado no estádio Pascoal Guerreiro, casa do América de Cali, o velório foi aberto ao público em uma despedida que se estendeu até às 18 horas, seguido pelo enterro às 20 horas no cemitério metropolitano del Sur. O ex-jogador tinha 55 anos. Rincón foi membro da estaca São Paulo Perdizes, onde foi batizado. Ele conquistou a amizade de todos os que conviveram com ele. Sua humildade, a alegria e devoção foram marcantes. Também oficiou no Templo de São Paulo e frequentava atualmente o ramo Buenaventura na missão Colômbia-Cali. Nós, do Jornal Placas de Ouro e da Rádio Exaltação, voltamos a prestar nossas condolências à família e a todos que tinham amor por esse nosso querido irmão. Confira agora as notícias dos esportes no quadro Momento Esportivo com Daniel Tomé.
Momento Esportivo.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Daniel Tomé e eu vou trazer as notícias do esporte dessa semana. A Rádio Exaltação retoma as transmissões ao vivo de esporte. Desde sua primeira transmissão ao vivo, no dia 1 de abril de 2015, a Rádio Exaltação, que na época era chamada de Sud FM, tem transmitido ano a ano o Campeonato Nacional de Basquete, chamado de NBB. Porém, veio a pandemia e as transmissões foram pausadas. No dia 14 de abril de 2022, a Rádio Exaltação retomou as transmissões com a partida entre Clube Pinheiros contra 123 Minas. Equipe que conta com um atleta membro da igreja, o Gui Deodato. A equipe mineira levou a melhor por 83 a 93. Com 25 pontos de Renan, nosso amigo Gui Deodato colaborou com 14 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. No final da partida, ainda cedeu uma entrevista ao vivo e exclusiva para a Rádio Exaltação. Confira.
Fala pessoal, estamos com o nosso astro Gui Deodato. Mais uma partida sensacional, Gui. Queria parabenizar pela vitória, mais um jogo sensacional do Minas. Como é que foi aí? Eu vi que você veio de fora, mais um jogo internacional, mais uma partida. Como é que está sendo esse ano para você?
Acho que um ano muito corrido, mas muito satisfatório até agora. A gente, enfim, campeão do Super 8, terceiro lugar das Américas, enfim, a gente está colocando o Minas no melhor lugar. Hoje, com a vitória de hoje, garantimos a nossa terceira colocação. Eu acho que é muito importante para a nossa sequência. E apesar de muito corrida, eu acho que é sempre uma corrida que a gente gosta. E muito bom, muito, muito feliz por esse momento do Minas. A gente tem que continuar trabalhando firme.
Legal, Gui. Ó, queria falar que tem muita gente torcendo por você. Você sabe que o pessoal da Jornal Placas de Ouro, Rádio Sud, o pessoal agora da tá sempre, a Rede Exaltação está conversando e sempre mandando mensagens positivas para ti. Uma dúvida que até o pessoal perguntou. Faz quanto tempo que você é membro da igreja? Quando você conheceu a igreja?
Ah, mas eu sou batizado desde criança aí, desde a família toda enfim, legal. Então faz realmente muito tempo.
Ah, legal. Obrigado, Gui. Cara, muito obrigado, pessoal. Gui Deodato, boa sorte. Obrigado. Seguindo o filme Playoffs, a gente tá junto de novo.
Valeu, obrigado. Valeu.
1-2-3 Minas está classificado para o Playoffs, pois manteve a terceira posição na classificação. Entrará já nas quartas de finais, mas ainda não estão definidos os confrontos e as datas. Outro fato ocorrido foi que no início da transmissão, o narrador Arthur Tagliatti e o comentarista Boris Bruxa prestaram homenagem ao irmão Rincón, que veio a falecer naquele dia. E eu vou ficando por aqui, Daniel Tomé, para o Jornal Placas de Ouro. Agora é com vocês no estúdio. Um abraço!
Você acabou de conferir o Momento Esportivo com Daniel Tomé, aqui no Jornal Placas de Ouro. Semana que vem tem mais!
Casa aberta do Templo de Washington DC inspirou visitas a eventos e lugares sagrados de outras religiões. Como parte da preparação para a Casa Aberta e visitação pública do templo, o comitê responsável, a fim de se prepararem para sua própria Casa Aberta, pequenos grupos de santos, nos últimos dias e seus amigos, têm visitado os locais sagrados de outras religiões, com a esperança de aprenderem a promoverem relacionamentos inter-religiosos. As visitas são parte da série Casa Aberta Reversa. A série é dirigida por Diana Brown, uma santa dos últimos dias e diretora assistente de engajamento e religioso do campus da Universidade de Georgetown, que teve a ideia como um projeto final de uma bolsa de estudo para melhorar experiências e intercâmbios interreligiosos. Desde novembro de 2021, a série Casa Aberta Reversa tem levado pequenos grupos a lugares sagrados através da área de Washington DC, promovendo diálogos e vários eventos, enquanto aprendem sobre diferentes religiões, desde um tour por uma basílica católica até o estudo do Torá em uma sinagoga ortodoxa judaica, e desde compartilhar uma refeição com uma congregação Sikh até terminar um jejum com a comunidade Bahá'í. A série tem sido bem recebida, tanto pelo grupo de participantes nas paradas e tours, assim como pelos líderes e membros das comunidades religiosas que têm encontrado. Percebi que as pessoas que visitamos e os líderes que ajudam a organizar esses eventos parecem estar lisonjeados que outros queiram conhecer e se importam com eles, disse Diana Brown. Elder Dorf realiza devocional com ucranianos abrigados na Polônia. Um dos lugares que mais recebeu refugiados da guerra entre Rússia e a Ucrânia é a Polônia. Muitos membros da igreja estão cumprindo o mandamento de amar ao próximo, servindo a essas famílias que precisam de tanto apoio e amor neste triste momento. Diante desses fatos, no dia 10 de abril, o Elder Dorf e sua esposa Harriet R. Dorf participaram de um devocional especial para refugiados ucranianos que encontraram abrigo na Polônia. Em uma entrevista para o Church News, o Elder Dorf disse que seu coração está repleto de profunda tristeza pelo sofrimento dos santos nos últimos dias e outros em países devastados pela guerra, mas também de um sentimento de gratidão. Do mesmo modo, a irmã Dorf também deixou algumas palavras durante o devocional e disse: somos filhos de Deus, porque fazemos tudo o que podemos para fazer e damos tudo de nós, disse ela. Além do devocional, o casal Uchtdorf participou de uma reunião sacramental e de um devocional dedicado aos jovens. Em seu discurso na reunião sacramental, o Elder Uchtdorf ensinou sobre ajudar uns aos outros, ser unos em Cristo e criar uma união pessoal com o Salvador. Reuniões da igreja em novo prédio localizado em local histórico. Membros da igreja passaram a frequentar neste mês as duas novas capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizados nos primeiros andares do novo edifício 95 State Tower na State Street em Salt Lake City. Social Hall foi inaugurado em 1º de janeiro de 1853 e durante 70 anos foi um local de encontro para os santos dos últimos dias no Vale, que usavam o prédio para peças de teatro, festas, danças, jantares, sessões legislativas, reuniões de sufrágio e outros eventos comunitários. No dia 10 de abril, na Social Hall Avenue, os líderes da igreja dedicaram um edifício único da igreja, chamado de Social Hall Avenue Meeting House. A capela, com aproximadamente 3.600 metros quadrados, fica na base de uma nova torre de escritórios comerciais de 25 andares. Elder Pearson disse na dedicação do novo e singular edifício na Social Hall Avenue que os membros da igreja se reúnem por vários motivos importantes: para renovarem convênios sagrados, por meio de ordenanças sagradas, adorarem e orarem juntos, e ensinarem e ministrarem uns aos outros. Termina aqui a apresentação da edição 77 do Jornal Placas de Ouro, com notícias de 17 a 23 de abril de 2022. Uma realização da Rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @jornalplacasdeouro. Até mais!